A minha boa tarde a todas as pessoas, bem-vindas e bem-vindos. Todos nós, com hábitos de leitura, já fizemos aquela experiência em que, através da leitura de um livro, acontece como que uma revelação ou uma epifania. Através da leitura, descobrimos palavras, frases, com as quais dizemos o que sentimos. A leitura é uma forma de vida interior. E hoje, na cultura da banalização, pode ser uma forma de resistência e de urgência. A leitura é uma forma de pensar, e a arte de pensar é dar sentido à experiência, unir palavras, relacionar conceitos. E todos sabemos, para escrever um ensaio, quantos livros não foram precisos de ler. Para escrever um artigo, quantas leituras não são necessárias. Aqui nos reunimos hoje, pessoas com muitas experiências de vida e com muitas sensibilidades estéticas, unidos no prazer de ler e pensar. Quem diz prazer diz sedução, diz satisfação, diz celebração. Felizes daqueles livros que nos constroem, que nos dão prazer de leitura. Mas também felizes aqueles livros que nos reestruturam e que, por vezes, nos destroem por dentro para nos voltar a construir. Ao longo destas 14 sessões, serão evocados autores de ficção narrativa, Mário de Carvalho, Bernanos, Thomas Mann, Virginia Woolf, Aulas Oexeli, Agostina Bessa Luís, Dulce Maria Cardoso, também autores de ensaio filosófico, Fernando Savater, Harari, Sorominho Marcos, de teologia, Tomás Alique, de poesia, Alberto Caeiro, Khalil Gibran e Sofia. Por aqui vão passar nomes significativos da nossa vida cultural e académica portuguesa, que honram a Capela do Rato e todos nós com a sua generosa presença e o contributo gratuito das suas comunicações. Antecipadamente e a cada um, eu quero agradecer esta vinda aqui de forma gratuita, generosa para todos nós. Este curso, e já é a quinta edição, tem um rosto, tem um elo de ligação, tem um ponto de convergência. A nossa querida amiga, a professora doutora Luísa Ferreira. Não me canso de dizer e de reconhecer e agradecer que o sucesso destas 5 edições é o resultado da sua rede de contactos, de relações, de amizades e de cumplicidades. A Luísa traz aqui colegas, amigos, cúmplices do prazer de ler e pensar. Eu lhe agradeço e todos nós lhe agradecemos.
Bem, eu é que agradeço e pus-me ali com medo de chorar, mas agradeço também a todo o público, realmente tem sido sempre fidelíssimos ao fim das 5 edições. Continuamos com 250 inscrições, é muito, felizmente que há gente que vai faltando, porque senão também não cabiam aqui. Portanto, hoje vou-vos falar de um filósofo contemporâneo, Fernando Savater e do livro de Fernando Savater, O Valor de Educar. Há um lema que eu, enquanto professora, procuro sempre seguir e que copiei de um filósofo, que é o Ortega y Gasset, e que é: a clareza é a cortesia do filósofo. E eu vou procurar ser cortês, até porque o Fernando Savater é um homem extremamente cortês, porque é extremamente claro. Aquilo que ele escreve é inteligível por qualquer pessoa. Não que eu ponha em causa os filósofos mais obscuros, há muitos filósofos obscuros, mas tenho uma predileção por aqueles que falam claramente. E toda a minha vida tenho estudado Spinoza, e Spinoza, que é um autor difícil, escreve de uma maneira, a sua grande obra, que é a Ética, de uma maneira geométrica, procurando ser claro. Se toda a gente o compreende, isso já é diferente. Bem, vou procurar cumprir essa cortesia da clareza e o Savater falo. Pus aqui uma cara do Savater, ele é um bocadinho estrábico em todas as fotografias, portanto é um filósofo, nasceu em 1947, é um escritor também, é professor catedrático de ética, ou foi professor catedrático de ética na Complutense, e deu aulas em imensas universidades espanholas e estrangeiras. Tem uma obra muito vasta, publicada em castelhano primeiro, mas depois traduzida em muitas línguas. Eu às vezes fico espantada porque as pessoas perguntam: mas quem é o Savater? O que é que vais falar? Quem é que vais falar? E na realidade ele, por exemplo, no meio académico e no meio de professores, é um homem muito conhecido, não só porque ele tem determinadas orientações filosóficas específicas, mas sobretudo porque é um homem que se dedica muito a temáticas éticas e também a temáticas pedagógicas. E é enquanto pedagogo que eu vou falar dele. Eu conheci o Savater pessoalmente e vou relatar um facto curioso. Eu convidei para um colóquio já há alguns anos sobre a didática da filosofia, porque eu tinha uma cadeira de didática da filosofia onde procurava ensinar como se ensinava a filosofia. E o Savater tinha e tem uma série de livros ligados à pedagogia e à didática da filosofia. Convidei-o, extremamente amável, veio a um colóquio e fez uma conferência excelente no auditório, que quem conhece a Faculdade de Letras, é no auditório 1, que é um auditório muito grande, completamente cheio, e fez a conferência, foi muito aplaudido, e depois, quando houve debate, houve uma pessoa do público que disse: olha, eu tenho uma curiosidade, é porque eu gosto muito de corridas de cavalos, e costumo apostar em corridas de cavalos, e portanto leio sempre crónicas de pessoas que escrevem sobre cavalos, e há um senhor espanhol que escreve e que às vezes eu até tenho ganho prémios por aquilo que ele escreve e por apostar no cavalo que ele indica, e que se chama Savater. É seu parente? Ele disse: sou eu. Portanto, é um filósofo que tem imensas facetas. Ele não é só filósofo, mas também tem esta ligação muito concreta com o cotidiano e com este aspecto, que não é realmente muito comum, de ser apostador também de corridas de cavalos e de perceber de corridas de cavalos. Este livro do que vos vou falar tem várias edições em português. O livro que eu segui e que segui às vezes nas aulas era este, O Valor de Educar. Eu acho que já está esgotada esta edição da Presença, mas há outras que continuam à venda que existem, é possível comprar e vale a pena. O que eu vos vou dizer tem muito a ver com este livro, mas também tem muito a ver com a minha leitura deste livro. Agora, eu não vou dizer: olha, isto é o Savater que disse, isto foi eu que, sou eu que digo. Portanto, vai haver assim alguma misturada. Os tópicos que vou aqui abordar vão ser estes 6 tópicos. O livro também tem 6 capítulos. Os tópicos não são exatamente os capítulos. O primeiro é uma justificação porque é que escolhi a obra. Depois, o segundo tema que vou aqui focar será a relação entre educar, ensinar e aprender. Depois o terceiro corresponde realmente ao terceiro capítulo da obra, e que é o eclipse da família e a importância que isso tem na educação atualmente. Depois, um aspecto que o Savater foca, eu acho que é extremamente importante, e que é a dialética entre o prazer e o esforço na aprendizagem. Depois, o quinto tópico tem a ver com uma educação humanista e o facto de nós hoje estarmos a perder as humanidades nos currículos atuais, ou pelo menos as humanidades são sempre consideradas um parente pobre. E o Savater insurge-se contra isso, e eu estou completamente de acordo com aquilo que ele diz. E depois o sexto capítulo tem a ver exatamente com o sexto capítulo da obra, e que é a promoção de uma universalidade democrática. Porquê que escolhi esta obra? Porque esta obra tem a ver com o prazer de ensinar, e porque é escrita por um professor que tem esse prazer de ensinar. E eu não só muitas vezes recorri a esta obra em cadeiras de pedagogia, e portanto ligadas ao ensino da filosofia, mas também porque esta obra é o testemunho de algo que eu sempre gostei muito de fazer, e que é ensinar, e que é aquilo que mais falta me faz nesta altura em que estou aposentada, não se pode dizer reformada, portanto, aposentada. Eu perdi, quer dizer, este prazer que é entrar numa aula com imensos alunos no começo do ano, e sem conhecer os alunos, e o prazer de ir descobrindo os alunos ao longo do ano, e o prazer de também partilhar conhecimentos. Isso faz muita falta. Vou procurando também colmatar essa falta com outras atividades deste tipo, por exemplo. Portanto, para mim é um prazer vir aqui, o Padre António agradeceu, mas para mim é um prazer contactar as pessoas e fazer um curso deste tipo, porque de certo modo sinto-me outra vez também a lidar com pessoas que nos ouvem, não é? E identifico-me com as palavras de Savater quando ele se interroga. Isto é, a interrogação é dele e a resposta é dele também. Porque é que educamos? E ele diz: educamos para não morrer, para preservar uma certa forma de perenidade, para nos perpetuarmos através do educando, tal como o artista tenta perdurar através da obra. Portanto, eu acho que a educação tem também a ver com a obra de arte, e o professor é uma espécie de artista também. E o Savater continua nessa linha dizendo: a educação constitui algo de semelhante a uma obra de arte coletiva, que dá forma aos seres humanos em lugar de escrever no papel ou esculpir sobre o mármore. A educação responde aos interesses dos educandos, mas também responde aos interesses do educador. Eu acho que a educação é absolutamente necessária para a subsistência na sociedade. E acho, tal como o Savater também diz, que há elementos do processo educativo que são essenciais e que são muitas vezes desvalorizados, e que são os professores primários. E ele presta homenagem aos professores primários porque muitas vezes na escala social eles são desvalorizados em termos de ordenado, por exemplo, e considera que é um crime entender o professor primário como um professor de segunda, e eu estou também com ele. Ele escreveu: considero professoras e professores, e estás a referir aos professores primários, como a corporação mais necessária, mais esforçada e generosa, mais civilizadora de quantos trabalham para satisfazer as exigências de um Estado democrático. Uma tese que o Savater defende é que educar é um ato filosófico por excelência, e que a filosofia não pode desligar-se da pedagogia. E ele, relativamente ao ensino e relativamente à educação, ele declara-se profundamente otimista. E escreve: Enquanto educadores, temos o dever de ser otimistas. Ele não acha que é uma exceção. Geralmente os professores, ou associa-se muito ao professor, aquele que se lamenta porque os seus alunos não aprendem, ou não compreendem o que ele diz, ou não o apreciam, ele não está nessa linha e realmente é otimista. Eu também sou. Vamos ao segundo tópico, sobre educar, ensinar e aprender. E repito, a educação é um ato filosófico. E ele diz, portanto este veiezinho, toda a gente percebeu que é do livro, não é do Valor de Educar. O próprio projeto da filosofia não pode desligar-se da questão pedagógica. E é um facto que nem todos os filósofos foram professores, nem todos foram pedagogos, mas houve muitos filósofos bons professores. E estou a pensar num grande professor da antiguidade, que foi Sócrates, não é? Talvez possamos dizer que foi o primeiro grande professor. E há um conceito que subjaz à noção de pedagogia e que é o conceito de uma natureza humana perfectível, ou seja, uma natureza humana que é suscetível sempre de ser alterada e de ser alterada para melhor. Porquê? Porque uma natureza humana não é dada pronta, não é dada de uma só vez. Uma natureza humana constrói-se. E hoje em dia até as pessoas têm alguma hesitação em falar de natureza humana. Eu continuo a utilizar o termo natureza humana. Muitas vezes é substituído pelo de condição humana. Mas quando falo de natureza humana, falo sempre nesse conceito de uma natureza que não é estática, que não é dada de uma vez por todas. E educar é justamente acreditar nessa natureza humana que é perfectível. Como diz o Savater, educar é acreditar na perfectibilidade humana. Vamos ver os termos educar, de onde é que vêm. Educar é, em latim, em português, portanto, é alimentar, cuidar, e ducere é conduzir e levar. E penso que a natureza humana se define justamente por essa sua capacidade de ser levada, de ser educada. A educação é um processo de integração e é o processo de integração de um indivíduo numa cultura. Há uma transmissão de um património cultural, há, digamos, um ensinar e um receber na educação, de um modo de estar no mundo, de um conjunto de crenças, de um conjunto de saberes, de um conjunto de valores, de um conjunto de técnicas, de um conjunto de costumes, de um conjunto de preceitos morais e jurídicos. Portanto, o ensinar tem a ver com uma transmissão de conhecimentos. O educar talvez tenha mais a ver com a vertente integradora na sociedade, com procurar integrar as pessoas na sociedade. Mas, intrinsecamente, educar e ensinar estão ligados. E o conhecimento, como todos sabemos, alarga a vertente integradora. Há uma relação dialética entre ensinar e aprender e transmitir. Portanto, ensinar e educar levam-nos a que nós tenhamos aquilo que podemos dizer uma vida boa. Porquê? Porque ensinar e educar e aprender são atividades humanizadoras, atividades que nos permitem viver o desafio que Kant nos faz num texto pequenino, mas que eu acho que é muito importante as pessoas lerem, e que é o que é o iluminismo. E o Kant diz, a dada altura, sapere aude. O que é que isto quer dizer? Ousa saber, ousa conhecer. Ou, como ele diz depois, como conclui, ousa ser livre. E a educação ajuda a essa possibilidade de libertação. Ensinar implica sempre uma relação com o tempo. Há uma vivência prévia que nós exigimos a quem ensina. Para se ensinar é preciso ter tido tempo para depois transmitir aquilo que se ensinou. Mesmo quando quem ensina é mais novo do que quem aprende. Isso acontece. Por exemplo, os meus netos ensinaram-me imensa coisa, a entrar no Facebook e nas WhatsApps e nas técnicas computacionais, mas para o fazerem eles também precisaram de um tempo prévio para poderem depois transmitir essa aprendizagem. E as crianças também se ensinam umas às outras. As crianças ensinam-se a jogar, por exemplo, não é? Há, portanto, uma relação entre ensinar, transmitir e educar. e eu lembrei-me de um texto que também costumo usar muito, que é o texto de Heidegger, nesta obra de Heidegger, Was heißt denken, o que é pensar, a que se chama pensar, e o Heidegger diz, com efeito, ensinar é ainda mais difícil do que aprender. Sabemo-lo bem, mas raramente refletimos sobre isso. Porquê que ensinar é ainda mais difícil do que aprender? Porque quer dizer fazer aprender. Ele utiliza lernen lassen. Lernen lassen tem de dizer fazer aprender ou deixar aprender também. Aquele que verdadeiramente ensina, não ensina mais nada do que não seja aprender. Penso que há que, no entanto, há que distinguir entre educar e instruir. E nós vemos essa distinção entre educar e instruir quando pensamos, por exemplo, na paideia dos gregos, em que o educar correspondia ao pedagogo, o pedagogo educava, e a instrução correspondia ao professor. E era a educação que visava a formação do caráter, enquanto que a instrução visava mais a aquisição de conhecimentos. Claro que esta, digamos, esta separação hoje torna-se um pouco obsoleta, porque o que é desejável é uma instrução que vá permitir alargar os horizontes do psiquismo humano. Lembro-me de um filósofo contemporâneo, John Passmore, num livro que todos os professores também deviam ler, que é The Philosophy of Teaching, e ele fala-nos de capacidades fechadas e de capacidades abertas. E distingue as capacidades fechadas como aquelas que se aprendem numa só vez. Nós aprendemos numa só vez, por exemplo, o alfabeto, ou aprendemos numa só vez a tocar piano, ou as notas, a ler música, por exemplo. E depois há as capacidades abertas, que são aquelas que se vão transformando ao longo do tempo. Porque nós aprendemos a falar, mas nós vamos falando diferentemente à medida que vamos sendo passar de crianças para adultos, etc. Também escrevemos diferentemente, a avaliar, a refletir, etc. Tudo isso faz parte daquilo que o John Passmore fala das capacidades abertas. E a educação tem a ver essencialmente com essas capacidades abertas. E claro que essas capacidades abertas vão se alimentar da instrução. Por isso o Savater diz-nos: a escola deve formar não só o núcleo básico do desenvolvimento cognitivo, mas também o núcleo básico da personalidade. Então, vamos ao terceiro tópico, e que tem a ver com o eclipse da família, de que ele fala. E ele começa com o grito do André Gide, um grito que foi emitido num livro, foi escrito, no século passado, e em que o André Gide diz: Famille, je vous hais. Famílias, odeio-vos. E eu lembro, na sequência do André Gide, mas não necessariamente ligado a ele, o ataque à instituição familiar empreendida em grande parte nas ciências humanas nos anos 60. Dos anos 60, do século passado, exatamente, e nomeadamente muito difundidas por uma série de autores, e quando eu estudava, e sobretudo nos anos 70, também quando me preparei para ser professora, etc., estes autores estavam muito na moda e eram aqueles autores que nós líamos. Por exemplo, o Lange, o David Cooper, o Thomas Sadz, o William Reich. Portanto, são todos autores ligados à antipsiquiatria. Mas eram autores que estiveram na moda de uma maneira tão visível, que talvez por isso hoje muita gente, da geração dos meus alunos, por exemplo, mais jovens, a não ser que sejam realmente mais letrados, isto não lhes diz, estes nomes praticamente não lhes dizem nada, mas estes nomes influenciaram muita gente nesse tempo. Muitos psicanalistas, muitos psicólogos, muitos psiquiatras e muitos educadores, nessa altura, notabilizaram-se pela crítica à instituição familiar, considerando que a instituição familiar era responsável por toda uma série de perturbações psíquicas. Ora, o Savater vai completamente destruir estas teses e vai fazê-lo neste livro. Porque para Savater, e eu estou de acordo com ele, a socialização primária e as aprendizagens elementares são dadas na família. processam-se no núcleo familiar. E o mesmo acontece também com determinados sentimentos que são extremamente importantes que as crianças tenham, por exemplo, a segurança, a invulnerabilidade. E essa segurança e essa invulnerabilidade deveriam ser dadas na família, segundo Savater. Para ele, portanto, há aspectos muito positivos que são dados na família, embora ele reconheça que nem sempre essas marcas familiares são benéficas. E ele escreve: o que se aprende na família tem uma indelével força persuasiva, que nos casos favoráveis serve para a aquisição de princípios moralmente estimáveis, que resistirão sempre às tempestades da vida. Mas nos casos desfavoráveis faz arraigar preconceitos que mais tarde dificilmente poderão ser extirpados. Portanto, ele tem consciência da importância da família, mas também da responsabilidade da família e muitas vezes de aspectos negativos que poderão estar ligados a uma educação que não é apropriada. Ele não vai, neste livro, não vai aprofundar as mutações sociológicas da família, mas o que ele verifica é que a família está cada vez mais ausente na socialização primária das crianças. E preocupa-se com isso. Ele considera que não só o estatuto da família se alterou, mas também o próprio estatuto de criança também se alterou muito. E ele atribui muita responsabilidade, este livro é dos anos 80, talvez, e ele atribui muita responsabilidade por essa alteração à presença constante da televisão, que acaba por ser a grande educadora, ou a grande deseducadora. Ele escreve: a televisão rompe com os tabus, põe todos os mistérios a nu e, a maior parte das vezes, da forma mais literal possível. Nós hoje, se ele tivesse escrito o livro hoje, com certeza que ele falava das informáticas e das WhatsApps e de todas as tudo aquilo que circula também e que está completamente fora do controle de qualquer autoridade familiar, por exemplo. Ele centra as suas críticas na socialização televisiva, que ele acha que é, quando é excessiva, é nociva. Ele fala dessa socialização ser muitas vezes hipnótica e a crítica, mas é a socialização que as crianças e que os adolescentes recebem permanentemente. E ele acha que uma família para educar tem necessidade de adultos. E tem na necessidade de adultos que se assumam como tal. Ele é crítico aos pais que se colocam como os companheiros dos filhos. Então, ele escreve: o pai que apenas quer figurar como o melhor amigo dos seus filhos, algo como um enrugado companheiro de jogos, tem pouca serventia. E a mãe, cuja vaidade profissional está em ser tomada por uma irmã ligeiramente mais velha do que a sua filha, não serve muito mais. Portanto, o que ele diz é que a crise da autoridade da família leva à exigência de um Estado paternalista e o Estado, a maior parte das vezes, toma a posição da família. E, portanto, é o Estado que se preocupa, por exemplo, com o horário das discotecas, com a imposição de normas de comportamento, etc. Ou seja, o princípio de realidade defendido por Freud passou da família para o Estado, constata o Savater. E ele também se preocupa com uma coisa curiosa, que é a ausência de velhos na família. E ele escreveu: aos velhos ninguém os deseja, já nem erótica nem laboralmente. Portanto, os velhos são postos em segundo lugar. Eu devo dizer que não estou muito de acordo, porque eu acho que hoje em dia os avós têm um papel privilegiado. E que se não fossem os avós, muitas vezes os pais se viam aflitos. Bem, ele escreveu isto nos anos 80, talvez não houvesse tanta imposição relativamente aos avós. Bem. O Savater considera que o eclipse das famílias em educação é particularmente visível em domínios como a ética, a religião, o sexo, as drogas e a violência. E ele fala da necessidade de uma disciplina ética onde se reflita sobre os valores. E eu, pessoalmente, entendo que a ética, deveria haver uma cadeira, digamos, cadeira ou uma disciplina de ética presente nos currículos de todas as idades. E eu digo isto dizendo-me à culpa, porque eu durante muitos anos fui extremamente crítica daquilo que se chamava a filosofia para crianças. Porque achava, e que durante muito tempo, foi durante muito tempo e continua, hoje talvez com menos intensidade, e eu tenho pena, e tenho pena talvez tenha contribuído para isso, mas a filosofia para crianças eu achava que era o brincar à filosofia e fazer com que as crianças, e os pais das crianças sobretudo, ficassem muito contentes porque os meninos tinham uma disciplina de filosofia para crianças, mas aquilo não era filosofia. Bem, eu já vos vou dizer porque é que dei a minha reviravolta. Já agora só queria falar, para fazer justiça, não é o Savater que cita estes nomes, mas os grandes impulsionadores da filosofia para crianças, que surgiu no meados dos anos 60 e que teve cá em Portugal até bastante saída, foram dois americanos, o pai Matthew Lipman, a mãe Margaret Sharpe, ou seja, pai e mãe, entenda-se, não são nada um ao outro, mas são duas figuras extremamente importantes na filosofia para crianças. E eu não posso também deixar de referir uma pessoa, a minha colega e amiga, que é a Zaza Carneiro de Moura, que teve imensa influência também na implantação da filosofia para crianças nas escolas. Ela agora está completamente já fora dessa atividade, mas ela, as escolas portuguesas devem muito na luta que ela travou para que a filosofia para crianças fosse implantada. Eu vou dizer porque é que dei a minha reviravolta. Porque é que se deu esta minha reviravolta? É porque tive uma neta, recentemente, que teve filosofia para crianças na infantil. E eu, pronto, quando comecei a ver, eu conhecia os programas, conhecia os livros, etc. Agora, o que eu verifico é que realmente a capacidade de argumentação, de não aceitar a coisa logo de começo, tal como lhe dizem, a capacidade de discorrer, de discursar, etc., achei realmente que valeu a pena ela ter filosofia para crianças. E, portanto, acho que, mal ou bem, se é filosofia ou não, se aquilo está às vezes um bocadinho diluído e se as pessoas ficam na ilusão, mas serve, e acho que é extremamente importante. Bem, relativamente à religião, quanto à religião, o Savater interroga-se dentro ou fora da escola. E ele acha que a religião é uma opção privada e que cada um deverá, ou cada família deverá, ensinar religião como entende e que o Estado não deve dificultar o ensino da religião, mas também não deve custear o ensino da religião. Eu, pessoalmente, discordo por uma razão. Acho que não se deve propriamente estar a dar catecismo na escola, nem uma religião imoral, como muitas vezes estava. Agora, penso que a religião faz parte da cultura de um povo e é importante que as pessoas percebam os elementos que são determinantes da sua cultura. Portanto, acho muito bem que haja religião nas escolas e acho muito bem que seja custeado. Agora, não necessariamente um catecismo. Quanto à sexualidade, o Savater diz: informar com clareza e senso comum não é uma incitação para a libertinagem, mas sim uma ajuda. Ele acha que deveria haver também uma disciplina de sexualidade nas escolas. E continua dizendo: a mera informação orgânica não é suficiente para esclarecer a maior parte da realidade erótica. E ele é muito incisivo em que essa disciplina de sexualidade deveria ser dada com uma cientificidade necessária. Depois, relativamente às drogas. Quanto às drogas, ele acha que constituem o ponto mais difícil da educação. E a sua tese é que a proibição das drogas é não só ineficaz, como é também contraproducente. Para ele, acha que o que é importante é ensinar os usos responsáveis da liberdade. E acha que o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Portanto, não se coloca contra as drogas com a mesma animosidade com que critica outras coisas. Quanto à violência, eu trouxe este textinho do Bruno Bettelheim, que é um psicanalista, e ele está, e o Savater penso que estaria de acordo com ele. O Bruno Bettelheim escreve: se permitirmos que as crianças falem francamente das suas tendências agressivas, elas conseguirão reconhecer mais facilmente a índole temível de tais tendências. O Savater considera que a violência existe nas crianças, ela é inevitável. Agora, o que ela deve ser é analisada, explicada e superada. Vamos ao quarto tópico, e que tem a ver com a dialética entre o prazer e o esforço. E o Salvater escreve: a educação é sempre uma tentativa de libertar o semelhante da fatalidade zoológica. Não se pode educar uma criança sem a contrariar. E nós vemos isto na sua máxima expressão num filme que eu muitas vezes utilizava nas minhas aulas, e que é o filme do François Truffaut, que as pessoas da minha geração viram com certeza, se calhar as pessoas mais novas não viram, porque ele depois nunca mais passou, e que é O Menino Selvagem. O Menino Selvagem é, digamos, a história de uma criança, é uma história real, de uma criança que foi encontrada numa floresta em França, em Aveyron, no século XVIII, e que foi recolhida e que depois foi integrada, educada e integrada por um professor, o psicólogo, nessa altura a psicologia não existia ainda como disciplina, mas pelo professor Itard, que escreveu um relatório interessantíssimo sobre o modo como foi integrando esse menino, que era o Victor, Victor porque ele foi, os sons a que ele era mais sensíveis era o som O, e quando ele quis nomear a criança e quando disse Victor, foi dizendo vários nomes e ele respondeu, olhou Victor e ficou Victor, e ele ensinou-o a ser humano. Isto é uma imagem do filme em que, isto é o François Truffaut, faz de ator principal, portanto ele faz do professor Itard, e o Victor teve que aprender a posição ereta. Nós pensamos que a posição ereta é natural no ser humano. Não, ele andava com as mãos e com os pés, não é? Como os animais, e foi-lhe extremamente custoso aprender a ficar de pé. Como aprendeu também a emitir sons. O professor Itard trabalhava com surdos mudos e teve que lhe ensinar todos os sons, ou seja, a falar, mas isso foi só muito tardiamente que ele aprendeu a falar e nunca conseguiu falar muito bem. Aliás, porque ele, quando foi encontrado, tinha já 8, 9 anos. Ora, o Savater tem uma expressão que diz... Eu dei-vos aqui esta referência do Lucien Malson. Eu sei que este livro está esgotadíssimo, mas é, se ouvirem, vale a pena. As Crianças Selvagens, Mito e Realidade, porque tem como apêndice o relatório todo do Itard. E é também muito interessante o livro, porque não fala só neste caso do Victor, fala no Carles das múltiplas crianças selvagens, chamadas crianças selvagens, crianças que foram encontradas a viver fora da civilização dos humanos, não é? Salvater diz: as crianças são sempre recrutas à força. Ou seja, ele acha que o ensino é sempre coercivo, necessariamente tem que ser coercivo. Ou seja, nas crianças há virtualidades que devem ser orientadas para que a plenitude humana se possa alcançar. E essa plenitude, claro que varia consoante os modelos, consoante as culturas, consoante as épocas, não é? Mas penso na realidade que o mito do Rousseau, do bom selvagem, é realmente uma ilusão. Educar é sempre um exercício de poder, que pode não ser violento, mas que é realmente uma imposição. O Savater considera que é muito importante que se também utilizem processos lúdicos na educação, processos lúdicos na aprendizagem. E nós pensamos que isto poderá ser uma ideia do nosso tempo, os processos lúdicos, e não é. Eu vou-vos ler aqui um texto de Platão. Não será, pois, querido amigo, necessário utilizar a força para educar as crianças. Muito pelo contrário, elas deverão ser ensinadas julgando para melhor conhecer as inclinações de cada uma. Claro que, se toda a gente tivesse obedecido ao Platão, as crianças teriam sido muito mais felizes. Sabemos coisas horrorosas que se lhe faziam e da educação extremamente severa, muitas vezes, mas o facto é que Platão... já nos lembrou que o jogo é extremamente importante. De qualquer maneira, também queria lembrar algo que para mim foi muito interessante, foi uma experiência interessante, e que tem a ver com o exagero do lúdico na permissividade. E vou contar-vos algo que me aconteceu. Eu tinha uns amigos alemães que nos anos 70 estavam muito ligados a uma corrente que era designada como anti-autoritaire Erziehung, ou seja, educação anti-autoritária. muito numa reação contra a educação que eles próprios tinham recebido, mas esta linha educativa teve imensos adeptos na Alemanha e não só. E então, esses amigos vieram cá passar um verão, trouxeram os filhos e nós emprestámos-lhes a nossa casa. Os filhos eram pequeninos e lembra-me de um, que era o Felix, tinha 5 anos, entrou na nossa casa de banho e ele viu o bidé, nunca tinha visto na vida. Ficou a achar aquilo uma coisa estranhíssima. E então chamava-lhe de Kleine Badewanne. Kleine Badewanne é pequena banheira, não é? E ele achava que aquilo era uma pequena banheira e queria tomar banho no bidé. E os pais, todos os dias, deixavam o miúdo tomar banho no bidé. Claro que a nossa casa de banho ficou inundada, não é? Mas pronto, era engraçado, isto é uma anedota, não é? Mas na realidade houve essa orientação, uma série de seguidores que levavam até ao extremo. Estou a lembrar um colégio muito interessante também a esse nível, que era o colégio de Summerhill, que foi em Inglaterra, não é? Eu não sei se Summerhill ainda existe, mas com experiências também muito interessantes nessa linha de combate à imposição e à disciplina, etc. Ora, o Savater é favorável de uma certa disciplina. Ele critica o abuso do lúdico no ensino e defende que a educação tem que ser necessariamente impositiva. E ele diz, a primeira coisa que aprendemos na escola é que não se pode estar toda a vida a jogar. E ele vai lembrar a filósofa Hannah Arendt e o seu ensaio sobre a crise contemporânea da educação, onde Hannah Arendt vai dizer que é um absurdo considerar as crianças como minorias oprimidas. Eu depois voltarei a falar também de Hannah Arendt. Arendt é muito mais dura do que Savater. Para ela, o ensino das crianças não deve ser demasiado facilitador. Ela é crítica da chamada educação progressista ou de educação lúdica. Seria, com certeza, a crítica da anti-autoritaire Erziehung. Mas o ponto de referência que ela tem são as escolas americanas. Como sabem, a Hannah Arendt teve que fugir da Alemanha e depois esteve a viver na América. E o seu ponto de referência são as escolas americanas e também essa... o predomínio absoluto, ou digamos o respeito, acho que é importante que tenham respeito pela criança, mas o facto de deixar que as crianças façam tudo aquilo que querem, essa permissividade, etc. Eu depois voltarei também à Hannah Arendt. Vamos então para este é o texto da Arendt, A Crise na Educação, e que está numa obra que eu acho que vale a pena ler, está traduzida em português, Entre o Passado e o Futuro, 8 exercícios sobre o pensamento político. Vamos ao quinto tópico, por uma educação humanista, a imprescindibilidade das humanidades. E o Savater analisa aquilo que ele chama os alarmes proféticos. E um desses alarmes proféticos é justamente o medo que as humanidades desapareçam do currículo de estudo, devido ao caráter muito mais útil das disciplinas científicas e das disciplinas técnicas, etc. Eu, pessoalmente... acho que ele tem muita razão nestes alarmes e devo dizer que, pessoalmente, já também sofri estes efeitos. Porque quando concorri uma ou duas vezes para projetos ligados na FCT, ligados, por exemplo, à filosofia da educação, esses projetos foram sempre chumbados, enquanto que outros projetos de outro tipo nunca foram. Ora, lembro duas filósofas contemporâneas que se preocuparam muito com este estado de coisas, do facto das disciplinas humanistas a serem pouco relevantes nos currículos gerais, e que são, mais uma vez, a Hannah Arendt, na crise da educação, e a Martha Nussbaum, que tem este livro, que vale a pena, realmente é um livro lindíssimo, Cultivating Humanities, não está traduzido, A Classical Defense of Reform in Liberal Education. O Savater não cita a Nussbaum, mas eu acho que vale a pena. Para Arendt, educar Educar é justamente dar um mundo a quem não tem mundo. E esse mundo, para ela, é o património literário, o património filosófico, o património artístico e o património científico da humanidade. Arendt vai criticar a pedagogia do seu tempo e justamente a pedagogia americana, que ela conheceu bem, e a pedagogia que é essencialmente subordinada à eficiência, que é subordinada ao lucro. E faz isto em dois textos, que são estes, A Crise da Educação e A Crise na Cultura. E, para Arendt, as humanidades constituem um palco de excelência, porque nos desafiam, porque nos provocam, porque nos comovem e não devem ser usadas como bens de consumo. Por sua vez, a Marta Nussbaum, nesta obra que vos falei, considera que as humanidades têm um papel determinante na construção da cidadania e acha que as grandes obras da cultura clássica nos ajudam a perceber melhor quem somos e o que é que esperam de nós. Claro que ela não desdenha o saber científico e acha que é extremamente importante as pessoas terem uma educação científica completa, mas justamente nesta obra ela defende um ideal de uma cidadania universal e acha que revisitar a cultura clássica é essencial para essa cidadania universal. Ela toma Sócrates como o seu herói. Mas, voltando a Savater, nós perguntamos outra vez, o que são as humanidades? E o termo humanidades remonta ao Renascimento e dizia respeito a temáticas que eram exclusivamente humanas e não religiosas. Portanto, no Renascimento, os elementos de Euclides, por exemplo, eram considerados parte das humanidades, tal como o banquete de Platão. E as humanidades tinham a ver com, e têm e continuam a ter, com o culto da razão como árbitro supremo. Portanto, a educação humanista ia justamente cultivar o uso da razão e acreditava na verdade de tudo aquilo que deveria ser ensinado. Ora, o Savater é também contrário à separação entre cultura científica e cultura literária. E eu diria também entre cultura artística, porque penso que é também extremamente importante e está a cair em completo, é relegada para segundo plano. E lembro as lamentações de uma minha ex-aluna de doutoramento, que hoje em dia é professora de educação visual numa escola, e ela dizia, os pais não se importam nada que os filhos tenham 2 ou 3 em educação visual, é uma coisa que não os preocupa. Agora, se não tiverem 4 ou 5 a matemática, isso já é uma grande complicação. E o que ela faz é engraçado, porque ela propôs na sua turma a utilização de um diário gráfico para todos os alunos. E então, os alunos da turma dela andam com esse caderninho e vão desenhando. E aos poucos vão aprendendo não só a desenhar, mas também a reparar em imensas coisas. Nós hoje sabemos que, com esta história dos telemóveis, terem aqueles bonequinhos todos, não é? Muitos dos desenhos dos nossos filhos, e eu digo para mim netos, têm muito a ver com aquilo que eles vão buscar ao telemóvel, por exemplo. O Savater considera que todas estas disciplinas são extremamente importantes, quer as literárias, quer as filosóficas. E ele diz uma coisa que é uma provocação, mas que eu partilho convosco. Algumas das pessoas mais conformistas, supersticiosas e desprezíveis que conheço são catedráticos de filosofia. Portanto, achei curioso ele dizer isto. Agora, o que ele diz é que importa que o que se ensina desperte a curiosidade no espírito crítico dos alunos. E o professor tem a obrigação de despertar essa curiosidade e tem a obrigação de tirar o aluno da ignorância, não é? E de provocar o interesse por todas as disciplinas. E o que é que exige uma educação humanista? Exige que o aluno fale clara, de um modo claro e preciso. Exige também inteligibilidade, não que haja meros sons ou gestos ou qualquer outra coisa. Exige uma capacidade de escuta, exige uma capacidade de diálogo, exige que se cultive a inquietação. e exige, sobretudo, que se fomente a escrita e a leitura. É extremamente importante. E o Savater escreve: aprender a discutir, a refutar e a justificar o que se pensa é o que constitui a parte irrenunciável de qualquer educação que aspire ao título de humanista. Vamos ao último tópico, e que é a promoção de uma universalidade democrática. Ou seja, a educação está sempre ligada a um ideal de vida, está sempre ligada a um ideal de sociedade. Há uma tradição social, cultural, histórica, onde se desenvolve esse processo educativo. E esse processo educativo insere-se numa continuidade. E por isso o Savater escreve: convém afirmar, sem falsos escrúpulos, a dimensão conservadora do processo educativo. E ele diz: um terrorista que ensina os seus filhos a pôr bombas tenta perpetuar um ideal, mesmo o terrorista tem essa vocação conservadora, porque ele pretende perpetuar esse ideal. Note-se que os grandes educadores foram revolucionários, ou seja, marcaram linhas de dissidência. O grande educador, que foi Sócrates, marcou essa sua dissidência relativamente aos sofistas, por exemplo, não é? Embora o Savater diga que a educação é conservadora, e necessariamente tem que o ser, a educação para ele nunca é neutra. A educação não é neutra, mas ele censura os professores que exibem perante os seus alunos as suas teses revolucionárias. Isto porquê? Ele diz: porque é roubar aos alunos a possibilidade de se rebelarem, porque lhes é dada logo de bandeja a rebelião. Ele diz: não há pior desgraça para os alunos do que o educador empenhado em compensar com os seus comícios as frustrações políticas que não sabe ou não pode expor frente a um público melhor preparado. Ele diz: quando isso acontece e quando o professor faz isso, ele ensina aos alunos a recusar aquilo que ainda eles não tiveram possibilidade de entender. Bem, o ideal de Savater é justamente a promoção de uma universalidade democrática. Nas sociedades democráticas, a educação é garantida a todas as pessoas e ela serve para potenciar as disposições de cada um. Portanto, a educação tem, essencialmente, uma função civilizadora. Ele escreve: a pretensão civilizadora da educação democrática está na tentativa de auxiliar cada pessoa nas deficiências do meio familiar e social em que nasce. E ele considera que a educação deve nos conduzir às raízes. E essas raízes são a humanidade que nos é comum. Hoje há tendência para sobrevalorizar aquilo que é específico em cada cultura e para acentuar aquilo que divide e não aquilo que une. Claro que é importante valorizar o pluralismo social e um pluralismo cultural, e o Savater fala. Mas há que fomentar também a capacidade crítica, há que desenvolver a consciência das responsabilidades de cada um, e isso a educação deve fazer. Há que inculcar também o respeito por um mínimo denominador comum, porque esse mínimo denominador comum deriva do facto de todos sermos humanos. O livro do Valor de Educar termina com uma carta a uma hipotética ministra da Educação e faz uma espécie de resumo das teses de Savater, e que é: o sentido da educação é conservar e transmitir o amor intelectual ao humano. Depois há também um apêndice no final do livro de textos de educadores, pequenos textos de educadores, que eu acho que são muito interessantes. Pronto, e com isto acabei, e vamos justamente conversar agora, no caso de querer levantar algumas questões.
Obrigado, Luísa, porque acho que isto foi uma extraordinária aula de pedagogia. Mais do que o que foi. Quer dizer, foi a realização do que deve ser a educação.
Fico muito contente que eu fui professora de pedagogia também. Portanto, já.
Eu não percebo nada da educação e queria fazer uma pergunta fora deste otimismo. Toda a gente, ao longo da história portuguesa, desde o século XIX, depois do tempo da República, etc., se apostava muito na educação, porque com a educação ia tudo melhorar. Até o desenvolvimento o crescimento económico. Mas, enfim, isso é outra questão. Não falo do caso português, porque em Portugal a educação aumentou quantitativamente muito depressa e, portanto, certamente massificou-se e tal. Mas falo, por exemplo, no que era a Inglaterra na primeira metade do século passado. Nessa altura não havia televisão, ou havia muito pouca, não contava, mas havia jornais chamados tabloides, que eram realmente muito piores do que aqueles tabloides que nós conhecemos em Portugal. Ora bem, o que acontecia é que, num país altamente alfabetizado e culturalmente adiantado, esse lixo jornalístico tinha 10 vezes mais saída do que os jornais de referência e tal. Hoje em dia há uma crise do jornalismo, mas isso é uma coisa à parte. Também tem a ver com isso, mas tem a ver com outras coisas modernas. Ou então podemos pensar no que era a Alemanha na primeira metade do século passado. A Alemanha é um país em que eles ligavam muito às humanidades, eles ligavam muito à filosofia, e, no entanto, tiveram um nazismo. E agora o que se vê é que a educação parece estar em crise em todo o lado. Nos Estados Unidos, talvez por aquelas coisas que disse a Hannah Arendt e que se terão agravado, mas também, julgo, em países nórdicos, como a Finlândia, que era considerada um grande exemplo, mas que agora está a voltar atrás e acha que já não é bem assim. Queria saber o que é que a Luísa pensa disso.
Eu não sei se sou tão cética quanto o Francisco. Eu acho que, na realidade, se formos ver quantitativamente, eu subscrevo totalmente o que o Francisco disse, mas eu penso que há núcleos que são realmente progressistas no sentido de pensarem numa educação que responde às nossas necessidades e que apostada mais num futuro até. Só que são núcleos pequenos, aparecem em determinadas escolas ou que seguem modelos pedagógicos determinados e também estão muito ligadas. E aí eu falo a meu favor, mas eu acho que os professores de filosofia têm também uma responsabilidade muito grande. Claro que a filosofia oficialmente só aparece, obrigatoriamente só aparece nos últimos anos, mas eu acho que o papel do professor de filosofia e dos professores de humanidades é realmente extremamente importante e aposto neles. E durante muito tempo estive ligada também aos estágios pedagógicos e verificava com surpresa aquilo que se fazia nesses estágios, de interessante, de inovador, e as implicações que isso tinha. Também ao reverso da medalha, o que eu vejo hoje em dia na disciplina de filosofia é que há uma apropriação quase total da disciplina de filosofia por uma corrente filosófica que é muito louvável, com certeza, mas que penso que não pode ser ditatorial, e que é a filosofia analítica. Eu, quando olho, por exemplo, os testes, agora estou a falar para as professoras de filosofia, estava a olhar para a Teresa e estava a pensar, eu quando olho para os testes dos meus netos de filosofia, eu não sei resolver aquilo. Porque o que aparece são grelhas com, digamos, várias hipóteses, com cruzinhas, e o que lhes é exigido não é um texto escrito, não é que reflitam, etc. É que ponham a cruzinha no sítio certo, não é? Tenho muitas reticências o que é que vai ser o ensino da filosofia e o que ele tem de bom para despertar justamente as consciências de pessoas já com uma determinada idade, não é?
Luísa, obrigada pela tua exposição, gostei muito. Tinha um reparo a fazer e duas perguntas. O reparo era sobre uma coisa que disseste, o Lang.
Espera, desculpa só uma coisa. Que isto agora foi-se para o ar. Diz, Teresa.
Do Lang, que eu não estou nada de acordo, que ele era contra as instituições familiares. Ele era um psiquiatra, não era um educador. E o que ele constatou, nomeadamente no livro do Eu Dividido, que era sobre esquizofrenia, é que a esquizofrenia, nos casos que ele observou, tinha muito a ver com a disfuncionalidade da família. Portanto, ele estava a dizer que doença mental tinha algum fundamento na família, mas não era no sentido que tu disseste, portanto, não era... Segundo eu interpreto, não era num sentido formativo, era para explicar a doença mental.
Teresa, posso já responder a essa?
Sim.
Depois eu esqueço-me das outras. Vá, dá-me.
Não, mas posso...
Foi a outra. Sim. Não, é porque é muito rápido. É muito rápido. Ou seja, eu quando falei no Lange e todos esses autores da antipsiquiatria, pela influência negativa que eles tiveram relativamente a quem os leu e que eram pedagogos, quer dizer, não estou a dizer que as intenções do Lange fossem exclusivamente combater a família. Ele, digamos, desmitificou a ideia que a família era um lugar apenas de paz e de tranquilidade e onde tudo se passava bem. Não, e como tu dizes, identificou muitas doenças psíquicas provocadas pela instituição familiar. Mas depois a influência que isso teve foi, quer dizer, foi extrema, completa. Não é?
Pois, mas não é culpa dele.
Bem,
culpa de quem o leu. Outra observação que eu queria fazer é que nós em filosofia dizemos muito que a filosofia não se ensina, aprende-se. Gostava de saber a tua opinião sobre isso. E a última nota era, que é um bocadinho mais provocativa, se o Savater apoiaria esta decisão agora de não ter exames até portuguesa, de não haver exames nos primeiros anos de ensino, se ele estaria de acordo com essa decisão?
A primeira que tu me dizes, se a filosofia não se ensina, aprende-se, eu estou completamente, quer dizer, em desacordo, quer dizer... Acho que é negar a nossa profissão dizer que a filosofia não se ensina, nem que seja uma questão quase corporativa, mas não é por isso. Não, é porque acho que a filosofia se ensina, com certeza, e a filosofia nós não vamos dar a um aluno que começa a filosofia, por exemplo, não vamos dar um texto de Heidegger, não é? Portanto, há todo um caminho, há toda uma preparação, há toda uma série de conceitos que vão sendo aprendidos, há toda uma técnica de argumentação, de reflexão, de capacidade crítica, que é aprendida e que tem que ser ensinada. Eu não acho que a filosofia seja espontânea de todo, nada. Claro que não se ensina como se ensina matemática, não é? A filosofia ensina-se de modo a provocar no outro o pensamento, e esse pensamento pode não ser, com certeza, de acordo com o nosso. Agora, se eu ensino Platão, eu tenho que ensinar aquilo que Platão disse, por exemplo. E se eu quero que o aluno situe relativamente a este ou aquele filósofo para o aceitar ou para o rebater, eu tenho que exigir primeiro que ele conheça o pensamento do filósofo. Eu devo dizer que sempre dei cadeiras de história da filosofia, mas acho que a história da filosofia é extremamente importante para se poder fazer filosofia. Quer dizer, uma filosofia que não tenha na sua base um pensamento consistente, e o pensamento mais consistente da filosofia é o pensamento dos filósofos, eu acho que é uma filosofia frágil, não é? E como tal, acho que ela se ensina e que se aprende, não é? A outra, Teresa.
A filosofia para criança é basicamente ensinar a pensar, que é o que falta aqui na filosofia em Portugal e em muitos países. A filosofia é ensinar a pensar.
É por isso que muitas vezes eu, quando era chamada a pronunciar-me, dizia: chamem-lhe outra coisa, não lhe chamem filosofia para crianças. Eles diziam: ah, mas é que filosofia para crianças os pais adoram e, portanto, inscrevem logo os meninos na filosofia para crianças. Agora, se diz ensinar a pensar, sabem lá o que é isso. Ou ensinar a isto, ou ensinar a qualquer outra coisa. Exatamente, e a ser crítico, não é? E na realidade, E, na realidade, a atividade crítica é uma atividade essencial na filosofia. Aquilo que começou por ser a minha rejeição é por achar que não estavam propriamente ali a fazer filosofia, não vão filosofar como se exige a um adolescente ou um adulto. E, portanto, achava que havia aí alguma ilusão. Mas acho que, há mais vantagens do que desvantagens. Por isso... Até já fiz conferências sobre filosofia para crianças, portanto, dei a volta.
Posso fazer uma pergunta provocatória? Agradecendo.
De onde é que estão a falar? Ah, o João.
Eu não li esse livro do Sabatière, li outros. Não corremos o risco, na defesa desse papel da família, com o qual eu estou de acordo, de manter as desigualdades?
As desigualdades?
Na sociedade, uma vez que famílias com mais contexto cultural, com mais bases, transmitem de uma forma diferente do que famílias menos preparadas ou menos culturalmente.
Bem, mas eu pergunto-me então o que é que se faz? As crianças têm que ficar sem família para ficarem iguais? Não, eu... Ou seja, eu acho que há muitos modelos. Primeiro, quando se fala de família, é um bocado perigoso, porque há muitos modelos de família, não é?
Claro.
Agora, o que acho que é importante é que a família é um núcleo que não se pode esquecer, e o papel da escola tem muito a ver justamente com essa possibilidade de colmatar as desigualdades, não é?
É
extremamente importante esse papel.
Que eu queria dizer,
e o Sabatière está de acordo com isto, quer dizer.
É o papel, a escola está ligada ao papel do Estado na educação, não é?
A escola? Não percebi.
Está ligada ao papel do Estado na educação.
Sim, mas é um papel importantíssimo, não é? E é mesmo a sua obrigação que essa desigualdade seja, tanto quanto possível, anulada.
Ótimo, obrigado.
Olá, professora Luísa, gostávamos muito de ouvir.
Obrigada.
Há imensas coisas, a sua conferência daria para estarmos aqui muitas horas a esmiuçar pequenas coisas e grandes coisas que o Sabatière diz ou que ele veicula como pensamento. Eu gostava só de partilhar uma visão muito simples do Sabatière numa entrevista que não deu há muito tempo, em que ele diz que, e vejo isto como princípios que poderiam estar quer na família, quer na escola, ele diz que para viver é preciso coragem. E coragem é uma coisa muito vasta e muito densa, não é? Se nós pensarmos nas famílias, na forma como vivem hoje em dia, mesmo as mais cultas e as mais diferenciadas, vivem imensas contradições, imensos conflitos, vemos que a coragem não é uma coisa fácil de ensinar ou de modelizar, porque eu acho que a coragem não se ensina, a coragem modeliza-se. E para uma pessoa ensinar a coragem, tem que ter consciência, tem que saber pensar, tem que saber argumentar, tem que saber discutir, para poder ter coragem e estar validada a sua coragem. Não se querem heróis que se ponham na guilhotina para serem mortos desnecessariamente. E diz também que para conviver é preciso generosidade. Ora, aqui temos uma outra coisa que na sua simplicidade é profundíssima também. A generosidade é uma coisa que também não se ensina, pratica-se. E de alguma maneira essa prática também é uma coisa muito profunda, quer na família, quer na escola, e não é tão fácil de ver. A generosidade implicaria que eu me aceitasse com as minhas limitações e pudesse aceitar os outros também com as suas limitações. E ser generoso não é ser passivo ou submisso, como ser corajoso não é ser revoltado. E também diz uma outra coisa que eu acho maravilhosa e que seria assim uma espécie de galheteiro destas duas, que é para sobreviver é preciso prudência. E isso também é uma coisa maravilhosa, porque na realidade, quando nós somos generosos, somos expansivos, não é? Temos expansão dentro de nós, temos espaço. E a prudência parece uma coisa que nos retrai um pouco. Mas esta prudência é muito inteligente. Eu acho que realmente nestas três coisinhas que ele diz, tão simples, eu acho que nós podemos ver como é tão difícil educar. Porque parecem coisas simples, é nesta simplicidade que está a dificuldade. E claro, e sobre as famílias ficaríamos aqui horas sucessivas. Eu estou de acordo com alguém que falou antes sobre o Lang. Os antipsiquiatras e a antipsiquiatria surgiu numa altura em que havia excessos de desregulação, quer familiar, quer institucional, e portanto eles surgem como uma voz que chama a atenção para uma coisa que não estava bem, que estava disfuncional. As coisas que estão disfuncionais não são coisas para se sacrificar ou para achar que não têm valor, são coisas para se tentarem regular. E foi nesse sentido. Obviamente que quem se aproveita são os revoltados e não os corajosos, não é? Porque as pessoas depois aproveitam qualquer movimento para escoar a sua zanga e a sua energia que estava bloqueada e que precisa de surgir. Portanto, eu não conhecia o Savater, fui ouvi-lo porque não tive tempo de lê-lo, e achei muita graça, porque em três coisinhas tão simples, ele diz uma imensidade. E pronto, e fiquei interessada no Savater, tem piada.
É mesmo isso que se pretende. A maior parte das pessoas, quando eu dizia que vinha falar sobre Savater, mas quem é? Nunca ouvi falar. Na realidade, é um homem que tem imensa influência no processo educativo em Espanha, em Portugal também, mas não é assim, não é o Sartre.
Obrigado, professora Maria Luísa, eu gostei muito da fala, né? Uma coisa me chamou a atenção, assim, eu gostei especialmente, que foi, não sei se foi a Hannah Arendt, o Salvatore, que falou sobre que as crianças não são uma classe oprimida.
Sim, sim.
É bem interessante isso, né? Porque não tratar a criança como um igual, ele ainda não é um igual, né? E isso vai um pouco na contramão, né, de um certo tipo de educação muito liberal, né? E é preciso, eu sinto agora que sou pai, né, que tratar a criança como criança, né? Não deixar ela vulnerável. Aí o pai ter coragem de dizer não, né? E uma coisa que me deixa angustiado é cada vez mais difícil, porque, como a senhora disse, né, tem toda essa mídia, os smartphones, faz com que as crianças tenham acesso, que o pai, a autoridade paterna, não chegue aí. Elas são... E, por outro lado, ele mostra a necessidade da coragem da família dizer não e atuar, mesmo não sendo, não tendo todo o saber. Não, não é, aqui, os especialistas, de certa maneira, incluindo os psiquiatras, psicólogos, todo mundo, vieram, de certa maneira, tirar a autoridade da família, né? E essa autoridade, mesmo no erro, ela é necessária. Essa assimetria que vai ser o primeiro lugar, né, de... Eu acho que é isso que ele recoloca, né? Primeiro lugar de socialização, e que é necessário, né? Mas, por outro lado, como é difícil hoje isso, né? É uma angústia assim, minha, como pai, né? A dificuldade de cumprir esse papel, né? Que é um ato amoroso também, o não. Esse não é um ato amoroso. E esse não dá a sensação de invulnerabilidade que ele fala. O pai está ali e dá essa sustentação. É isso que vai criar crianças corajosas. O amor, né? E a coragem dos pais de educar mesmo. Eu sinto assim. Muito obrigado.
Obrigada pelas vossas aportações, que foram complementares e que foram muito importantes.
Obrigada, professora Luísa, pela...
Tenho que pôr assim.
Pela apresentação. Estava a pensar nos populismos. Eu sou economista, portanto, sei que os populismos têm várias causas, não é? Mas, mesmo assim, gostava de saber a sua opinião, em que medida é que os populismos não são uma falência
da educação... Não percebi, os...
Os populismos.
Ah, os populismos. Ah, sim.
Uma falência da educação nas sociedades ocidentais... Ou seja, uma falência da transmissão dos valores ocidentais?
Não sei bem responder à sua questão, porque não estou a ver esses populismos com uma influência muito grande na nossa sociedade. Se calhar, explique-me, diga-me porque, qual a razão da sua objeção. Não...
Claro que estou a pensar nas pessoas que votaram em Donald Trump, não é? Das pessoas que votam em Marine Le Pen, das pessoas que votam no PiS, na Polónia.
Ah, pronto, eu estava a entender populismo de outra maneira.
Ah, sim, se calhar fui demasiado...
pois, está bem, está bem. Não, eu acho que isso tem a ver com uma ignorância muito grande, não é? Portanto, é o papel da escola, é justamente desmitificar e desfazer a ignorância e fazer com que as pessoas não tomem determinado tipo de... não tenham determinado tipo de atuações sem pesarem, sem medirem, sem refletirem. Ah, a esse nível estou, quer dizer, partilho da sua inquietação, quer dizer... Se chama populista a quem vota no Donald Trump, por exemplo, eu penso que se calhar há muitas outras razões que não tenham a ver exclusivamente com o populismo, não é? Mas eu acho que aqui tem a ver sobretudo com o facto das pessoas terem a obrigação de se inteirarem dos problemas, de verem os prós e os contras, de refletirem, terem um espírito crítico, justamente, não é? Isso sim.
Sra. Professora, gostaria imenso de lhe agradecer, gostei imenso de ouvir, mas estou muito curiosa e pedi-lhe autorização para lhe fazer uma pergunta.
É fácil, se eu souber
responder. O que é que a senhora professora, com tudo aquilo que nos disse, com todas as inquietações, consegue em Portugal, neste momento, ser uma otimista?
Uma otimista. Bem, eu não disse que era otimista, o Savatero é que é. Bem, eu acho que sou realista, ou seja, eu acho que nós não podemos ver tudo negro, temos que ver os aspectos positivos que há, eu acho que há muitos aspectos positivos. E, por exemplo, eu dei a volta de tal maneira que acho que o facto de a filosofia para crianças começar a ser também, a ser expandida nas escolas, com todos os defeitos que tem, não sendo filosofia, etc., mas essa capacidade que é exigida a uma criança de 7 ou 8 anos, que tenha a sua opinião própria, que justifique, que reflita, etc., eu acho que isso é também uma das coisas que nos traz esperança, não é? E vejo coisas muito interessantes que se fazem. Nós não podemos só achar que é tudo negativo. Durante muito tempo, como estava justamente ligado à didática da filosofia, andava pelas escolas a ver o que é que se fazia, as experiências que faziam, etc. E realmente achava que há realmente trabalhos que não são divulgados. E há ações que professores fazem que são realmente extraordinárias, de inserção na comunidade, de procurar estabelecer elos das suas disciplinas com outras e com outros aspectos e com outros problemas. Eu acho que muito se faz. Agora, muito pouco se fala. Geralmente fala-se muito daquilo que está mal, mas daquilo que está bem, que é interessante e que importa divulgar, é pouco divulgado. E isso é um repto que eu faço, a que as pessoas escrevam, quer dizer, publicitem aquilo que sabem que existe, porque existe, para não pensarmos que vivemos num mundo da amargura, não é? Pronto, penso que então a primeira sessão está encerrada e agradeço muito a quem veio e espero que continuem a vir nas próximas sessões, que acho que vão ser muito interessantes.